Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvinte da Audioativo.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte, sul, norte, sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar.
Então vamos às notícias da equipe do Vasco da Gama, né? Começando pela partida de ontem, às 8 horas, no Independência. E aí, Zé, o que você achou do jogo?
Achei um jogo bom, achei um jogo equilibrado. O Vasco está mostrando uma evolução, por mais que não tenha vencido. Conseguiu segurar o empate e, o mais importante, não foi vazado, porque o Vasco é o time mais vazado da Série A e é muito importante que eles tenham conseguido levar esse ponto para fora de casa e, principalmente, não ter tomado gols.
Realmente um jogo muito equilibrado, empatar com o Atlético no Independência pode se considerar uma vitória, ainda mais para o momento que vive o Vasco, né? Com muitos jogadores fora da partida e uma equipe ainda desestruturada, o Valdir Bigode está tentando fazer mágica nessa equipe, né? E sobre o jogo, algum comentário específico? Você pode falar alguma coisa, ô José?
O jogo foi equilibrado, como já nós dissemos, o Vasco até foi bem no começo, tentou buscar essa vitória, que seria muito importante. 3 pontos depois dessa sequência de derrotas seria algo sensacional para aumentar a estima do Vasco. Só que não foi suficiente, a falta de qualidade técnica comprometeu o time e acabou ficando no 0-0, que podemos considerar que foi bom fora de casa. É praticamente uma vitória mesmo.
Realmente, um jogo muito equilibrado. O Vasco não teve tantas oportunidades, mas criou, e já é uma grande melhora na equipe. E o técnico Valdir Bigode também fez algumas declarações após a partida, enfatizando a boa fase que a equipe está vivendo, melhorando a cada jogo, um empate fora de casa agora. Deu bobeira na segunda-feira jogando em casa, poderia ter vencido, mas a equipe vem evoluindo a cada partida. E ele tem contado principalmente aí com jogadores mais experientes, como o Wagner, tem ganhado a confiança do treinador. E a equipe vem melhorando a cada jogo. E o Vasco, essa manhã, o Globo Esporte divulgou uma informação que o Vasco está encaminhado com o Alberto Valentim. A equipe espera, o presidente espera acertar até a próxima semana. E o nosso repórter vai trazer mais informações.
Pois é, Carlos. Depois da saída de Jorginho, o Vasco realmente está muito próximo de acertar com o Alberto Valentim. O técnico, que saiu do Botafogo na parada da Copa do Mundo, estava no Egito, mas sua passagem por lá não durou muito. Foram apenas 3 jogos no Pirâmides, 2 vitórias e 1 empate. Ele deixou o clube após divergências com o presidente. Quando saiu do Botafogo, no dia 19 de junho, levou na bagagem um aproveitamento de 53%, além do título de campeão carioca, justamente em cima do Vasco. E de acordo com informações, Valentim se reúne com o Campelo ainda hoje para acertar os últimos detalhes e acertar com o gigante da colina. Com a crise financeira do clube, ele terá um teto salarial de R$100 mil. Enquanto o acerto não acontece, o Valdir Bigode segue comandando os treinos da equipe Cruz Maltina.
Muito obrigado pelas suas informações. E aí, Zé, o que você pode comentar sobre essa negociação? O Valdir tem feito um bom trabalho no Vasco, mas o Vasco ainda atrás de um técnico e o Alberto Valentim tem um excelente trabalho aí no Botafogo. O que você acha dessa possível contratação?
Acho que é uma boa opção para o Vasco. O Alberto Valentim, mesmo com um time que não era tão bom tecnicamente, que era o Botafogo, conseguiu levar o time ao título do Campeonato Carioca. Achei ele um bom técnico, ele é muito enérgico, principalmente dentro de campo, que você sempre vê ele se movimentando muito. Acho que o Vasco precisa desse astral, de um técnico que seja mais agitado, que esteja participando do jogo e não só sentado. Você vê que o Alberto Valentim sempre saia muito suado dos jogos, parecia que estava correndo em campo por causa da atuação dele, e acho que vai ser bom para o Vasco.
Muito obrigado, Zé. E agora vamos às informações da próxima partida do Vasco da Gama.
É, lembrando que o Vasco joga domingo, dia 26, às 7 da noite, e enfrenta a Chapecoense.
Muito obrigado pelas informações. E aí, Zé, qual o seu palpite para essa partida? Como você acha que a equipe vai se comportar com o Valdir Bigode? Tem melhorado a cada jogo, mas o que, que você acha aí do próximo jogo?
Acho que o Vasco tem condições de ganhar esse jogo, mas ele não tem vencido, não tem tido vitórias muito expressivas. Os torcedores estão bem preocupados com a situação do time, porém um empate fora de casa acho que pode animar o astral do time. E essa possível contratação do Alberto Valentim talvez deixe expectativa nos jogadores e eles vão querer mostrar trabalho. Acho que o Vasco tem condições técnicas de ganhar com todas as suas limitações. E seria extremamente importante para o time sair dessa tensão de zona de rebaixamento e tal, que está chegando no pé.
Muito obrigado, Zé. Agora vamos às informações do Rubro Negro Carioca, o Flamengo.
Uma vez Flamengo.
Ontem no Maracanã, às 7h30 contra o Vitória, e depois de dois jogos sem vitória, voltou a vencer, depois de derrota pro Grêmio, depois daquela derrota, aquele vexame fora de casa que ninguém esperava pro Atlético Paranaense, voltou a vencer o Vitória. Um jogo muito difícil, né? É, a equipe, por mais que tenha controlado, jogou bem o primeiro tempo, mas sofreu um pouquinho no final do segundo tempo. E aí, Zé, quais foram as suas impressões da partida?
O Flamengo teve um amplo domínio do jogo, e isso é indiscutível pelos números, pelo número de finalizações, principalmente porque o time adversário só teve uma finalização ao gol, e foi no final do segundo tempo já. O Flamengo pecou muito na finalização, teve várias oportunidades, mais de 10 oportunidades no jogo, porém o último passe, ou chutes não saíram muito bem, porém conseguiu essa vitória que é importantíssima, principalmente porque o São Paulo empatou. Então eles conseguem chegar e continuar disputando o título.
Realmente, o Flamengo foi muito boa essa vitória. Agora está a 2 pontos da equipe do São Paulo. Não deixou nem o São Paulo nem o Internacional criarem uma grande distância ali. E o destaque para o Diego no jogo de ontem, né? O Diego que não marcava 8 jogos, voltou a marcar. Desde o jogo contra o Paraná, aquele golaço de falta que desviou na barreira, que ele não marcava um gol. E o Diego também ficou muito em destaque ontem devido a uma declaração que ele deu sobre o gramado do Maracanã, que o nosso repórter Luiz Eduardo vai trazer mais informações.
E vale ressaltar, eu não sei se vocês têm a oportunidade de entrar no gramado, mas hoje o Maracanã é um dos piores gramados do Brasil, sem dúvida nenhuma, da Série A. Então isso muda o jogo, queira ou não, muda o jogo. Você vê, a gente vê o Cuejá, por exemplo, erra um domínio outro, que teoricamente parece fácil, mas o gramado justifica isso. Hoje o Moreno era para fazer um gol maravilhoso, o gramado prejudicou. Então, eu não sei o que acontece, a diretoria tem feito todo o esforço, nós temos conversado com eles, mas isso dificulta demais, o jogo muda, fica um jogo mais truncado, um jogo mais difícil. A maioria das equipes vem para cá para se defende, se fecha, não todas, mas a maioria. E isso precisa, para furar esse bloqueio, precisa de rapidez, o campo não permite muitas vezes essa rapidez, o domínio já em movimento. Então é péssimo, isso dificulta muito o nosso trabalho e faz com que muitas vezes as jogadas não fluam. Então é bom que as pessoas saibam disso também, porque é um fato, né? Não vai ser desculpa se amanhã tivermos algum tropeço aqui, não vai ser, nós vamos jogar com as condições que tiver. Mas tem que ser resolvida essa questão urgente, porque todos perdem, vocês que assistem, nós que jogamos. Mas no que for possível, o que tiver no alcance, nós temos feito e algumas coisas boas, claro que tem acontecido.
Bom, tá aí a declaração do Diego, que tem sido um jogador importante na equipe do Flamengo, tem se dedicado. Muito bem, vamos agora às informações pelo nosso repórter Luiz Eduardo Bandeira.
Sobre o assunto do Paulo Guerreiro, em uma série de postagens em seu perfil do Twitter oficial, o Flamengo negou ter contratado advogados para tentar caçar a liminar que anulava a suspensão do atacante Paulo Guerreiro, que assinou contrato com o Internacional de Porto Alegre, após ter deixado o rubro-negro carioca. A informação havia sido dada pelo jornalista Fábio Sormani, na Fox Sports. O assunto movimentou diversos programas nacionais, dentre eles o Fox Sports Rádio. Fábio Sormani, que é um dos comentaristas, declarou que o mais querido pode ter envolvimento e ter, inclusive, contratado 3 advogados do país. O clube negou qualquer tipo de participação e repudiou o comentário do jornalista. E vale lembrar que, com a nova decisão, Guerreiro está suspenso até abril de 2019. ele só poderá voltar a treinar com o Inter em março. Por conta de um acordo prévio, o contrato colorado com o atacante havia sido congelado até que esteja liberado para atuar novamente.
Muito obrigado pelas informações. O Paulo Guerreiro, que durante muito tempo foi o principal atacante do Flamengo, né? O Flamengo que vive ainda uma indecisão em relação ao seu ataque. De vez em quando entra o Henrique Dourado, de vez em quando entra o Uribe. E o Maurício Barbieri ainda não encontrou esse jogador ideal para essa posição, né, Zé?
Exatamente. O Flamengo, por mais que tenha ido bem na última partida, com o quarteto girando muito bem, fazendo a troca dos passes, com exceção do Dourado, que não tem essa característica de se movimentar, ainda não encontrou um ataque perfeito e está oscilando. Às vezes ganha, acabou de perder 3-0, mas aí ganhou também. Está uma instabilidade, mas acho que ele vai conseguir se resolver.
Flamengo, então, que joga na próxima rodada. A gente vai ver as informações sobre o próximo jogo do Flamengo, mas para fechar aqui, Zé, o Flamengo preocupa bastante, né? Porque não tem um banco de reservas com muitas possibilidades e joga domingo e depois já tem a decisão quarta-feira pela Libertadores.
Sim, sim. Esse mês do Flamengo foi recheado de jogos. Eles precisam ganhar por 3 gols de diferença na Libertadores para continuar sonhando com o título do Bi. Então, é uma situação realmente preocupante, vários jogadores estão exaustos, não dá para culpar eles, foram vários jogos em sequência, essa foi a maior descanso que eles tiveram, tanto que jogaram muito bem, e espero que eles consigam fazer uma mescla, porque senão não tem condição de jogar tantos jogos assim.
Então vamos às informações com a nossa repórter sobre a próxima partida do Flamengo.
O Flamengo, que nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro joga fora de casa, enfrenta o América Mineiro no Estádio Independência no domingo às 16h. E aí, reforçando a informação, novamente Belo Horizonte, ele tem a decisão das oitavas de final com o Cruzeiro em Belo Horizonte também na quarta-feira.
Muito obrigado pelas informações, isso é uma informação importante, né, Zé? Porque o Flamengo joga domingo no Independência e já fica logo em Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira. Pode ser um fator aí que o Flamengo vai ter um dia de descanso e um dia de treinamento para a próxima partida. Então vamos às informações da equipe do Tricolor Carioca, o Fluminense. Então, Zé, o Tricolor Carioca que jogou na quarta-feira no Maracanã com um público bem fraquinho, cerca de 8 mil torcedores aí. O Fluminense que vem sofrendo com essas baixas de público no Maracanã, em contrário do Flamengo que está sempre jogando com casa cheia, o Fluminense sofrendo com o público, mas o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de algumas rodadas, né? Vinha com bom desempenho na Sul-Americana, mas no Brasileiro não estava conseguindo encaixar seu jogo. Mas o Marcelo Oliveira conseguiu encaixar a equipe e conseguiu vencer por 1-0 a equipe do Corinthians, que é uma das favoritas aí do campeonato.
Vitória importantíssima do Fluminense em relação ao Corinthians, que é um time forte, um time que está sempre regular. Não está nas primeiras posições do Brasileirão, porém está bem no campeonato e tem condições sim de disputar título, por mais que não esteja no G4.
Realmente. E foi um jogo bem apertado, com um gol de cabeça do Gum. A equipe conseguiu esse 1-0, segurou. O Pedro não apareceu tanto quanto nas outras partidas, como se espera dele. E aí, o que você tem a dizer sobre a atuação da equipe, sobre o Pedro individualmente?
O Pedro individualmente, infelizmente, não brilhou como a gente está acostumado a ver. As atuações que fez ele ser convocado para a seleção brasileira, mas não foi necessário, porque no início do jogo o Gum fez o gol. O zagueiro, que é capitão e fez seu 28º gol pelo Fluminense. É importantíssimo essa vitória, principalmente para dar uma confiança no decorrer do Brasileirão.
Muito obrigado, Zé. Agora vamos às informações sobre o Sornosa, que andou sendo sondado aí. A nossa repórter Natália Couto vai comentar mais sobre.
É isso mesmo, Carlos. A especulação que o meia do Fluminense, o equatoriano Júnior Sornosa, esteja sendo monitorado pelo Fenerbahçe. Parece que o time turco já entrou em contato com os representantes do jogador. E segundo informações do Netflu, o portal do Fluminense, os valores da possível oferta podem girar em torno de 5 milhões de euros, ou seja, quase 24 milhões de reais. Mas ainda segundo o portal, o Fenerbahçe parece que ainda não procurou o time tricolor para mais informações. É isso com vocês.
Muito obrigado, Natália. Zé, o Fluminense que vem sofrendo bastante com o meio de campo, né? Não tem tantas opções nessa posição de camisa 10, de armador. O Sornosa aí é o principal jogador, o reserva dele é o Daniel. E por isso o Fluminense sofre muito para criar jogadas. E o que você tem a dizer sobre essa sondagem?
Acho que o Fluminense, o Sornosa está tendo muito destaque no Fluminense, na Sul-Americana. Ele deu o passe para o primeiro gol e depois fez o gol olímpico. Nessa última partida ele também fez o cruzamento para o gol. Ele é uma espécie de maestro no meio de campo do Fluminense. Acho que é um jogador importantíssimo e o Fluminense deveria segurá-lo porque o Fluminense não tem muita opção na reserva.
Muito bem. E o próximo jogo do Fluminense a gente vai ver com a nossa repórter agora. Vamos ter o confronto entre o Mito e o Pedro.
Pois é, amanhã, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta fora de casa, no Mineirão, o Cruzeiro, às 21h. E vai ter o desfalque do Everaldo, que foi substituído logo no começo da partida contra o Corinthians. O atacante será liberado às atividades normais após a lesão no jogo com o Corinthians. E estará de volta com o restante do elenco a partir da semana que vem. Com isso, ele está fora da partida contra o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte.
Muito obrigado. O Fluminense também está sem o Digão, que está sendo emprestado aí pelo Cruzeiro, não vai poder atuar. Mas o destaque para esse confronto aí é o Pedro versus o Dedé, os dois convocados agora pelo Tite. O que você tem a dizer sobre esses dois jogadores individualmente e coletivamente cada um nas suas equipes, José?
O Dedé fez seu nome principalmente no Vasco em 2011, 2012. O pessoal do Vasco tem saudade dele até hoje por atuações espetaculares que ele teve. Ele era chamado de um mito porque qualquer time que teria que ir contra ele sempre estudava muito o Dedé por ser um zagueiro excepcional. Foi pro Cruzeiro, ele ficou lesionado um tempo, depois foi pro Cruzeiro e está voltando às suas ótimas atuações que dá saudades aos torcedores do Vasco. Já o Pedro, um menino que apareceu mais esse ano, não teve muita oportunidade ano passado, está sendo um artilheiro, caiu nas graças da torcida e acho que vai ser um confronto interessantíssimo.
Muito obrigado, Zé. Agora vamos às notícias do Botafogo. Então, Zé, o Botafogo que jogou com o Palmeiras na quarta-feira no estádio Allianz Parque. O Botafogo que estava com muitos desfalques, né? Sem o Rodrigo Lindoso, sem o Renatinho. E poupou o João Carlos e o Léo Valencia, que tem sido destaque da equipe. Jogou muito bem pela Sul-Americana e pelo Brasileirão também. E perdeu por 2-0, com direito a um golaço lá do Lucas Lima. O Palmeiras com um futebol muito envolvente. O que você pode dizer sobre essa partida?
O Botafogo estava conseguindo controlar o começo do jogo bem. Estava conseguindo desenvolver um pouco, porém foi cedendo ao cansaço e também pela expulsão infantil do Moisés, acabou não conseguindo segurar. E o Lucas Lima, que veio da reserva, mostrou a sua habilidade, a sua técnica individual e conseguiu dar a vitória para o Palmeiras.
Palmeiras, que é uma grande equipe, aí disputando também a Libertadores, veio com seu time titular e o Botafogo sofreu, né?
Exatamente, o Botafogo já está há vários meses sofrendo no Brasileirão, sem uma vitória. A última vitória ficou contra o Chapecoense, já faz mais de 2 meses, não consegue ter uma atuação consistente no Brasileirão. Eles conseguiram ir bem na Sul-Americana, garantiram a classificação, porém não conseguiram usar isso como motivação suficiente para ganhar essa partida, que era contra o adversário melhor tecnicamente.
Realmente, o Botafogo vem sofrendo assim como o Flamengo com essa maratona de jogos de meio de semana, final de semana, e os jogadores têm sido muito desgastados. E agora nós vamos mais algumas informações do Botafogo com o nosso repórter.
Bom dia, ouvintes. O Botafogo encara amanhã o Sport, né? Realmente, 5 jogos sem vencer, partida importante em casa às 9h, e vai ter desfalques também do Buchecha e Moisés. O jovem volante alvinegro, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, entrou bem no time, vem sendo opção importante para o técnico Zé Ricardo. Contra o time pernambucano, a tendência é que o chileno Léo Valencia, poupado contra o Palmeiras, volte ao time titular, já que o volante está suspenso. Já o lateral esquerdo Moisés, expulso em lance polêmico contra o Palmeiras, vai ser substituído por Gilson. A tendência, então, é que no meio de campo a gente tenha o Matheus Fernandes e o Jean na frente da zaga, o Gilson substituindo o lateral Moisés na esquerda, o João Carlos voltando ao time. Gabriel Monteiro para a Audioativo.
Muito obrigado, Gabriel. O Botafogo que também vai ter o desfalque agora do Igor Rabelo, que foi o único jogador do Botafogo que jogou todas as partidas da temporada. Tem sido importante na zaga, no jogo aéreo do Botafogo, tanto defensivo quanto ofensivo. Tem a volta do Joel Carli, mas o Botafogo entre desfalques e voltas. Qual o seu palpite para a próxima partida?
Acho que o Botafogo vai sofrer algumas dificuldades, principalmente sem a presença do general Igor Rabelo, porque ele estava vindo com uma regularidade muito boa, ele jogava sempre os 90 minutos, foi o jogador que jogou todos os minutos da temporada, então acho que o Botafogo provavelmente passa por alguma dificuldade, principalmente sem vários titulares, o que dificulta, já que o Botafogo não tem um time reserva muito bom.
Realmente, Zé, vai ser uma partida difícil, mas é importante a vitória para o Botafogo. Queria agradecer a sua presença aqui, Zé, queria agradecer aos nossos repórteres, aos nossos ouvintes. E agora nós vamos com a nossa repórter aqui para a próxima partida do Botafogo.
Reafirmar aqui que o Botafogo joga amanhã em casa, com o Sport. E temos uma possível novidade, que a diretoria do Botafogo está tentando apressar a regularização do atacante Eric. A intenção é colocar o atleta à disposição do técnico Zé Ricardo para a partida desse sábado, diante do Sport no estádio Nilton Santos. Então é isso.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora, terminando o nosso programa, queria agradecer aqui ao Zé, queria agradecer aos nossos repórteres e aos nossos ouvintes. E agora, seguimos com a nossa programação normal. Muito obrigado a você que nos ouviu e esse foi o pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.